Rádio UFAO Entrevista.
O professor Rodolfo Lima, do curso de Administração Pública da UFAO, do campus Arapiraca, teve um importante projeto aprovado no edital do CNPq. E nós vamos saber agora do que se trata esse projeto e qual a importância do financiamento para a pesquisa, professor.
Hoje, assim, começando pela questão do financiamento, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Principalmente pelo passado recente que a gente tem, né, de desfinanciamento da ciência brasileira. Então, essa volta desse financiamento, isso é uma coisa extremamente importante, e realmente não consegue se fazer pesquisa sem os recursos, né? Por mais elementares que eles sejam, mas eles são importantes para que a gente possa fazer pesquisa e fazer com que realmente a gente, nesse caso particular, a gente conheça a nossa realidade, né? E então acho que nesse ponto é fundamental esse financiamento, essa volta, né, do refinanciamento, e que isso aumente, né, com o passar do tempo. Com relação à questão da pesquisa, o principal objetivo dela, Lenilda, é que, por exemplo, nos últimos anos, se a gente colocar nos últimos 15 anos, a partir de 2008 para cá, o setor sucrocoleiro nacional, ele vem passando por uma reestruturação, né, principalmente com a questão da mecanização agrícola no campo. Né? Então isso em todas as etapas do sistema produtivo, né? Desde o preparo do solo e principalmente na colheita, que essa é uma das últimas etapas que foram mecanizadas, né? Essa questão da mecanização, ela tem um grande apelo também com relação à questão dos padrões de sustentabilidade do mercado internacional. Então, desde 2008, com o protocolo agroambiental assinado em São Paulo, depois isso foi seguido por outros estados, né? E essa questão do etanol, né, no mercado internacional de biocombustíveis, fez com que uma provocação para um setor, né? Ou seja, como é que pode ser um etanol uma saída sustentável se a sua produção ela é insustentável? Uhum. Né? Então, nesse dilema, teve como saída a questão da incorporação das tecnologias mecânicas com as colheitadeiras, né? E isso tem um impacto direto na questão da força de trabalho. Então, de 2008 para cá, houve uma redução absurda, algo em torno de 70% a 80% dos postos de trabalho foram reduzidos do trabalho manual nos canaviais brasileiros, né? O Nordeste, o Norte-Nordeste, ele tem uma particularidade, né? Dentro dessa divisão da produção canavieira no cenário nacional, com o Centro-Sul, onde hoje o Centro-Sul você tem algo em torno, uma média de 90% a 95% da mecanização da colheita, enquanto que no Norte e Nordeste esses indicadores são bem menores, né? Alagoas, como tem um protagonismo, né, ainda tem um protagonismo nesse setor, né, mesmo que ele venha sendo reduzido, né, nesse passado recente, também avança na questão da mecanização, só que também com números menores. Em ambos as regiões, ocorreu redução de força de trabalho, porém com motivos distintos. No Centro-Sul, principalmente a questão do avanço da mecanização, e no Norte e Nordeste, e particularmente em Alagoas, não só a questão da mecanização, que avançou, mas avançou muito pouco, mas também a crise que se abateu no setor na década de 2010, né, em que houve uma redução de quase 30% da área plantada, tá? E isso também reverberou no mercado de trabalho canavieiro, que, no nosso caso aqui em Alagoas, quase 50% dos postos de trabalho foram reduzidos nos canaviais. Né? E assim, e para um estado que tem índices de empregabilidade extremamente baixos, uma taxa de desocupação elevada, uma alta dependência dos recursos de transferência de renda, né? Os programas de transferência de renda. Então, isso tem um impacto. Né? Então, tendo com esse contexto, né, surge justamente desdobramento das pesquisas que eu já vinha fazendo, de tentar entender assim, para onde estão indo esses trabalhadores, né? E é uma população extremamente silenciada, né, marginalizada, porque muitos desses estudos acabam se desenvolvendo só sobre as populações urbanas, né, a questão do trabalho urbano, mas e o trabalho rural? O que é que tem, para onde essas pessoas estão indo? Então, essa pesquisa ela vem justamente para tentar achar respostas para essa questão. Por isso que o título do projeto é Por Onde Ondas e o que Fazem, né? A Vida Depois do Canavial. Né? Então, com essa questão da redução dos postos de trabalho, para onde é que esses trabalhadores eles estão indo se reproduzir socialmente? Né? Então, nisso, tem algumas linhas de investigação que a gente está trabalhando. Né? Sendo que esse ainda é o primeiro ano do projeto que foi aprovado o ano passado, nesse edital universal do CNPq. Então, tem algumas linhas. Por exemplo, Uma das hipóteses que ele está trabalhando é que eles, esses trabalhadores, eles continuam na população economicamente ativa, ou seja, no mercado de trabalho. Podem estar no mercado de trabalho formal ou no mercado de trabalho informal. Outros podem ter ido para programas específicos de governo, por exemplo, foram para a Previdência, até porque a gente tem já uma ampla bibliografia sobre isso, da violência que os corpos dos trabalhadores sofrem nesse tipo de trabalho. Né? Uhum. Então são marcas que ficam para o resto da vida. E é como eu sempre falo, né? Muitas vezes os trabalhadores eles saem dos canaviais, mas o canavial não sai do corpo deles. Né? Então, eles podem estar indo para esses benefícios, seja de incapacidade permanente ou temporária. Outros podem estar indo para o BPC também. Podem estar indo também para os programas de transferência de renda como Bolsa Família. Outra parcela, outra linha. Eles estão voltando para a questão das lutas camponesas, né? Ou seja, estão voltando para algumas áreas ali, principalmente junto ao MST, para essas lutas coletivas da terra. Então tem também como essa outra linha. Então, dentro dessas linhas, a gente quer saber para onde é que esses trabalhadores, particularmente no caso de Alagoas, eles estão indo, né? Do lado do contexto que a gente tem. Então são esse é o objetivo do estudo.
Obrigada, professor Rodolfo Lima, e sucesso na pesquisa. Lenilda Luna, para a Rádio FAU.